Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou trazer mais uma reflexão sobre os últimos assuntos do canal, que é falar sobre o Templo de Ezequiel, o Milênio, a Nova Jerusalém. Só que eu também quero trazer alguns pontos a mais, alguns pontos que eu vou estar cruzando para, em cima disso, trazer essa reflexão, que é também falar sobre as duas casas de Israel e algumas linhas. Só que eu não vou falar detalhes de nada dessas coisas. Eu só quero trazer uma reflexão para mostrar como o Espírito Santo arquitetou o seu plano de sabedoria para provar os corações dos seus sacerdotes, ou para reprovar, né? Porque cada um vai receber conforme as suas obras, e o que nós pregamos se tornam obras nas vidas das pessoas. Saiba que o que você prega é uma obra. O que você prega influencia pessoas, ou no acerto ou no erro. O que você prega pode mudar a vida da pessoa completamente, tanto para o bem como para o mal. Então são obras que serão provadas no fogo. E eu vou trazer aqui mais um dos planos do Espírito Santo, mais no Novo Testamento, né? E essa reflexão, na verdade, ela surgiu lá no Japão, então faz alguns anos já. E eu já gravei no canal, eu não sei se eu já removi esse vídeo, porque quando eu não gravei bem feito, não tinha câmera, né? Ou eu não fiquei satisfeito com o vídeo e falei demais, eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que eu removi do canal. Depois eu falei sobre elas em alguns vídeos, só que são vídeos grandes, e vídeos grandes também não são muito assistidos, só quem gosta mesmo de estudo, e eu vou trazer ela aqui através desse podcast. Eu não tô com nenhum texto aqui, eu tô falando como se estivesse gravando um vídeo, né? Assim é mais fácil para eu poder soltar logo as informações para os irmãos, já que eu não tô gravando agora nesse momento. E o interessante é que esse vídeo, essa ideia desse vídeo surgiu com uma pergunta de um irmão. Ele estava vendo os mistérios do Templo de Ezequiel, que são mistérios difíceis de se entender, né? Conforme eu falei no primeiro podcast do canal, vou deixar para você o link no comentário fixo ou na descrição. Assista o primeiro podcast, que ele tá ótimo. E aí ele perguntou, ele disse assim: irmão, essas coisas que vocês estão falando são novas, são coisas difíceis de se entender, mais ou menos nessas palavras, né? Que eu não sei qual foi o vídeo que ele comentou isso. E aí ele disse que realmente são coisas bem conectadas e que fazem sentido, apesar de serem desafiadoras. Aí ele perguntou a pergunta-chave. Ele disse: por que que os apóstolos de Cristo não falaram sobre isso? E eu gostei dessa pergunta porque é uma pergunta de raciocínio lógico. Eu gostei também dela por esse motivo, porque eu uso ela contra as linhas que eu reprovo. Eu reprovo a linha pré-tribulacionista, a linha milenista, a linha calvinista. Dá até nojo de falar dessa linha, porque é a que eu mais odeio. E eu odeio, sim, odeio linhas. Posso não odiar a pessoa porque ela está numa cegueira muito grande, e eu não devo odiar ninguém, mas a linha eu odeio. Eu tenho todo esse direito. Jesus odeia a doutrina dos nicolaítas e não é tão diferente da doutrina dos calvinistas. Então, falo isso, né, que já fica aqui como uma defesa, senão, né, já viu aquelas pessoas de contendas no comentário, né? Não pode odiar ninguém, você tá odiando as pessoas, Jesus falou pra amar. E quem disse que eu falei que odiei pessoas? Tô falando que eu odeio a doutrina. Entendeu? E essa pessoa, caso você queira admitir ou não, ela se torna odiável por Deus. Não pensa que Deus não odeia homens, que ele odeia, viu? Ele odeia por causa das suas doutrinas demoníacas. E essa doutrina é demoníaca. E eu estou usando ela só como um exemplo de exposição de ideias. Eu não vou falar sobre ela aqui nesse vídeo. Eu só vou mostrar como que essas linhas, todas juntas, colaboram para que as verdades de Deus não sejam restauradas. Quer dizer que a linha pré, num todo, não presta? Não, ela acredita na vinda de Cristo. Acredita de maneira deturpada, desprepara pessoas, fazem com que as pessoas fiquem mais longe do Antigo Testamento. Fazem com que as pessoas não procurem os textos citados pelo apóstolo Paulo, não vinculem com o Antigo Testamento, não vão fazer a meditação que o Espírito Santo esperava que nós fizéssemos, bloqueia as pessoas de conhecerem as festas, e quando fazem que elas conheçam as festas, vão conhecer de maneira deturpada, criando três arrebatamentos, vão inventar um monte de coisa. Então são linhas que colaboram para que a verdade de Deus num todo não seja restaurada. Mas crer na vinda do filho, né? Crer que tem que praticar os mandamentos de Deus, entre aspas, né? Porque muitos pensam que é tudo pela graça, mandamento joga no lixo, agora é só a graça de Cristo. Linha calvinista, pior ainda. Ela, apesar de ser pós-tribulacionista, não vejo vantagem nenhuma nisso. Quem dera a linha calvinista fosse pré, mas não fosse calvinista, seria menos mal. A linha adventista bagunça todas as profecias do Senhor. Não tem um acerto de profecia da parte desses. E pior que esses é os que mais se vangloriam. E impedem as pessoas de conhecerem as duas casas de Israel, as festas do Senhor. As 70 semanas a pessoa já conhece de maneira errada, das 2.300 tardes e manhãs deturpadamente. Então, irmãos, são linhas que elas todas se abraçam, formando uma corrente, impedindo que as pessoas fiquem livres para conhecer as revelações do Senhor. Então, essa corrente acaba aprisionando a mente do cristão. Por isso que todos terão que comparecer diante do tribunal de Cristo para receber conforme o bem ou o mal que fizeram. E essas linhas, pode apostar, serão reprovadas diante dos 12 apóstolos, porque o tribunal de Cristo será um tribunal com 12 tronos. Eles se assentarão sobre 12 tronos para julgarem as 12 tribos de Israel. E aí que está outro mistério, já que eles não reconhecem que as 12 tribos de Israel é a igreja. Então, eles não conseguem entender como vai ser o tribunal de Cristo. Apesar que, não posso ser injusto aqui, né? A linha adventista do sétimo dia não faz diferença entre Israel e igreja. Eles até entendem que os 144 mil é um número de plenitude para falar pelo povo de Deus. E eu fico admirado com isso. Eles só não conhecem qual é o caminho que Deus trilhou para que a gente chegasse nesse conhecimento. E isso faz toda a diferença, porque esse caminho do meio iria limpar muitas coisas erradas que eles acreditam. Eles iriam conhecer as duas casas de Israel, as festas, e não iriam chegar nos mesmos resultados que eles chegam quando eles ensinam as profecias do jeito que eles ensinam. Uma parte da linha calvinista também não faz essa separação, o que também é coisa boa, né? Mas se colocar na balança, infelizmente, eu acredito que fica mais pesado pro lado negativo. Não que eu tô focando só no lado negativo, mas eu acredito que é mais pesado o lado negativo. Então, eles são achados pesados na balança. Ok, é isso, né? O que eu quis dizer. Então, irmãos, é uma pergunta muito clara. Quando eu vejo uma doutrina pré-tribulacionista afirmando com todas as palavras que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, eu pergunto, por que que Paulo não escreveu isso? Ah, mas olha aqui em 2 Tessalonicenses, o que que ele falou? Eu não estou dizendo o que que ele escreveu em 2 Tessalonicenses. Eu entendo o que ele escreveu ali, vejo as referências que ele citou para Daniel 8, para Isaías 11, coisa que eles mesmos nem imaginam que o apóstolo Paulo está fazendo. A pergunta é, por que que ele não falou com todas as palavras que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, como se fala hoje? Ou será que os pastores pré-tribulacionistas têm mais clareza nas palavras, mais clareza mental, mais clareza no ensino? A mesma coisa eu pergunto para a linha trinitariana. Por que que Paulo não falou que Deus é três em um e um em três? Que são três pessoas distintas, mas únicas, não sei, blá, 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 blá. Por que que o apóstolo Paulo não falou isso com tanta clareza? Será que os trinitarianos têm mais didaquê que os apóstolos? A mesma coisa eu falo para a linha, para qualquer outra linha, irmãos. Vamos resumir, né? A mesma coisa. Então, sempre a minha pergunta é essa. Só que se essas pessoas forem pessoas inteligentes, eles podem reverter essa pergunta contra mim. Ok, Luiz. Então, por que que o apóstolo Paulo não escreveu com todas as palavras que a igreja fica na grande tribulação? Espertão. Responde aí. Então, já que não tem escrito nenhuma coisa nem outra, se bem que pelo contexto, né, pela fidelidade do texto, de todas as cartas, do contexto, nós vemos que a igreja passa pela grande tribulação, e eu tenho o direito de falar isso, eu vou explicar o porquê, e já que não está escrito com todas as letras, nenhuma coisa nem outra, nós temos que observar uma coisa. Tem o dedo do Espírito Santo aí. Não pensa que, por exemplo, vamos supor que a linha pós-tribulacionista aqui está certa. Não pense que a linha pré surgiu para surpreender a Deus. Ou vice-versa, né? Vamos supor que a linha pré está certa e a linha pós veio e surpreendeu a Deus. Da maneira que ele pensasse. Mas como assim a igreja passa pela grande tribulação? Eu falei tão claro nas escrituras. Irmãos, isso foi arquitetado pelo Senhor. Todas as linhas existentes, aquelas que não são demoníacas, né? Elas são arquitetadas pelo Senhor. Eu acredito que até a linha calvinista, que é demoníaca, que Deus reprova, ela também foi prevista pelo Senhor e Deus deixou dessa maneira. Porque senão existiria algum texto na palavra tão claro dizendo assim: todo o homem tem poder de escolha. E todo homem pode perder a salvação, até aqueles que nasceram de novo. Irmãos, nenhum apóstolo de Cristo escreveu isso. Mas nós temos o mesmo resultado através de outras palavras. Agora deixa eu justificar o que eu pensei. Por exemplo, lá em Romanos 8, Paulo fala assim: quem poderá nos separar do amor de Cristo? Será espada, tribulação, angústia, fome, nudez, perigo, altura, profundidade, demônios, etc. Irmãos, se isso não é um texto de grande tribulação, então eu não sei como interpretar esse texto, porque todos esses eventos são eventos que, se o apóstolo Paulo acreditasse que a igreja iria passar pela grande tribulação, são eventos válidos. Na grande tribulação não vai ter espada, não vai ter fome, nudez, morte, etc, etc. A pessoa pode dizer, mas isso acontece todos os dias. Mentira, você está passando isso agora? Você não está. A igreja de Cristo, no passado, lá na época dos apóstolos e até ali a igreja primitiva, elas sofreram grandes perseguições e sofreram antecipadamente os mesmos sofrimentos que as pessoas sofrerão na grande tribulação. Elas não sofreram a chamada grande tribulação porque não era o mundo todo em tribulação. A diferença entre os sofrimentos dos primeiros cristãos e dos últimos cristãos que estarão vivos no tempo da grande tribulação é que a grande tribulação vai afetar o mundo inteiro, com trombetas, com taças, o mundo todo vai ser abalado. Os ímpios sofrerão sofrimentos da grande tribulação, não por amor a Cristo, mas sofrerão. E no tempo passado, a perseguição era direcionada só aos cristãos. Então, houve decapitação no passado, haverá no futuro. Houve pessoas sendo queimadas no passado, penduradas na cruz, haverá no futuro. Houve vários tipos de morte que haverá no tempo da grande tribulação, que no caso é a decapitação, aconteceram no passado. Então, os sofrimentos já foram, são os mesmos. Mas nem todos passam por esse sofrimento. Vocês entenderam como tem pré-tribulacionistas que gostam de misturar as coisas? A igreja sofre sofrimentos e perseguições, é natural. Mas a grande tribulação, não, isso não pode ser para a esposa. Mas os mesmos sofrimentos já foram sofridos pelos apóstolos. Por isso que eu falo, essa linha gerou hipocrisia mental. Porque a pessoa tem que ser hipócrita, tem que ter falta de amor no coração para poder falar isso dos seus irmãos que morreram no passado só para defender a sua linha agora. Vocês entenderam onde eu quero chegar? Não está escrito com todas as palavras, mas nós temos textos que falam através de outras palavras o que Deus não quis que tivesse escrito com todas as palavras. Tá bom, você falou, Luiz, mas mesmo assim eu não concordo. Ou então vamos para os textos, porque a jogada aqui que o Espírito Santo programou é essa. O apóstolo Paulo usou textos, enquanto ele está falando do arrebatamento da igreja, ele usou textos que são exatamente os mesmos textos que se encontram em alguns profetas. Isso é fato. Só que a maioria, e quando fala maioria é 99% dos pré-tribulacionistas, não vão buscar as referências do apóstolo Paulo. Eles querem interpretar as cartas de Paulo só ali naquele contexto de Paulo. Se eu fizer isso em Romanos 9, dá até entender que Paulo é calvinista. Então eu tenho que buscar as referências, fazer inferência, fazer intertextos, entendeu? Porque tem muitas inferências do apóstolo Paulo ali na sua carta, mas que são textos que fazem ligações com textos do Antigo Testamento. Aí a história muda, entendeu? Muitos pastores, sabendo disso, muitos não, poucos, né? Mas esses que são os espertalhões, eles já pensaram em algo para desconectar esse ponto. Eles disseram que o arrebatamento é uma mensagem, o arrebatamento secreto, é uma mensagem ultra secreta do Novo Testamento, que nem Jesus falou com tanta clareza. Então, olha só, irmãos, a mente apodrecida de um pastor que consegue ir nas igrejas, receber dízimo, vender livros. Eu estou com ele aqui na cabeça, mas não posso falar o nome para não escandalizar. A cara de pau de escrever livros, receber dízimos e ir pro YouTube falar uma porcariada dessa, induzindo as pessoas a não investigarem as cartas de Paulo com as palavras dos profetas. Assim, elas não acreditam nas duas casas de Israel, não estudam as festas, tanto faz. Um pastor desse, ele merece perder todo tipo de galardão que um rei sacerdote teria que ter no trono de Cristo. Se fosse eu, aquele que se assentasse em um dos 12 tronos, eu iria querer essa pessoa na minha frente. Para mim, nem digno de ser rei e sacerdote não é. Não estou dizendo que não é digno de ser salvo. Essa pessoa poderia muito bem levantar no trono branco e entrar na eternidade. Mas não é digna de ser rei e sacerdote diante do Senhor. Uma pessoa, não porque é pré, irmãos, não vai misturar as coisas, mas porque usa esse tipo apelativo para induzirem as pessoas à sua própria crença. Entendeu? Muitos pré-tribulacionistas serão reis e sacerdotes do Senhor. Terão perdido o galardão nisso, tudo bem, mas terão mais posições no reino do que muitos pós-tribulacionistas. Muitos. Olha a vergonha de um calvinista. Ele prega que não pode perder a salvação. Muitos deles perderão a salvação. Eles pregam que não existe milênio literal. Muitos deles não perderão a salvação, mas ficarão fora do reino literal. Eles não conhecem essa doutrina. Eles nem sequer imaginam isso. Para eles, irmãos, quando Jesus vier, o mundo todo explode. Todos os ímpios morrem. Não importa quem ouviu falar de Jesus, quem não ouviu, quem nasceu jovem e morreu sem ouvir falar de Cristo, crianças que foram abortadas, tribos indígenas que nunca ouviram falar do Senhor. O Senhor não quis eleger essas pessoas, vão tudo para o lago de fogo. Essa é a justiça deles. Muitos deles vão ser testados no tribunal de Cristo. E não é assim que a palavra diz. Nações vão restar, muitas pessoas que não ouviram falar do Senhor Jesus irão ressuscitar, não na primeira, mas na segunda, para entrar na vida eterna. Olha como Deus é justo e maravilhoso. Muitas pessoas serão filhos de Deus reprovados para entrarem no reino, mas serão aprovados pelas suas boas obras, né, que fizeram, boas obras em Cristo, para e até fora de Cristo, viu? Essa doutrina aí que ninguém é salvo, a não ser que escuta Cristo, o Evangelho, isso é mentira. Cada um vai ser salvo pelas suas próprias obras. As que foram em Cristo é para rei e sacerdote. As que foram fora de Cristo e que não fizeram obras dignas de morte serão absolvidas no trono branco. Por isso que lá se abre o livro das obras e o livro da vida. Não tem como eu falar sobre isso agora. Os irmãos que acompanham o canal já sabem disso, né? Graças a Deus. E entendem como a justiça de Deus brilha 7 vezes mais do que a justiça proposta por eles. Que é, na verdade, uma injustiça, né? E a linha pré, eu já mostrei ali, né, as suas posições contra a verdade de Deus. Então, o que que acontece, irmãos? Não está escrito literalmente nenhuma coisa nem outra. O Senhor, se ele quisesse remover toda a linha calvinista hoje, se ele quisesse que não existisse os calvinistas, ele inspiraria o apóstolo Paulo em alguma carta a escrever de uma maneira que não tem como torcer, a não ser que eles mudem toda a carta. Suponhamos que em Efésios o apóstolo Paulo tivesse escrito assim, que os homens salvos perdem a salvação e que os nascidos de Deus podem perder a salvação. Oh, já era calvinismo, já era lixo. Se bem que está escrito isso daí através de outras palavras. Hebreus 6, por exemplo, a gente tem o mesmo resultado, irmãos. João fala que tem pessoas que não têm a vida eterna permanente em si. Ou seja, eu tenho a vida eterna aqui, ela está em mim, só que eu tenho que perseverar até o fim com as minhas obras, obras da fé em Cristo, para que aí a vida eterna seja permanente em mim. E a partir de quando que a vida eterna será permanente em mim? Quando eu ressuscitar. Está vendo? Eu tenho as mesmas palavras, o mesmo resultado que o homem perde a salvação através de outras palavras, mas o Senhor não quis que isso estivesse escrito literalmente. A mesma coisa com a afirmação do arrebatamento pré ou pós. A mesma coisa com outras interpretações de outras linhas. Sabe por quê? Porque isso não é coincidência. O Senhor está provando os nossos corações. Entendeu o mistério, irmãos? Então, quando alguém perguntar por que que o apóstolo Paulo não falou isso, é uma pergunta válida. Mas aí nós temos que entender que o Espírito Santo está por detrás da programação do Novo Testamento. Agora, dobra atenção aqui. 25 minutos, mais ou menos, 23 a 25 minutos. Isso que eu vou falar é muito importante. Muitas coisas que os apóstolos do Novo Testamento escreveram, eles escreveram com 100% de consciência. Muitas outras, eles nem imaginavam o que estavam falando. É verdade, irmãos. Você acredita nas duas casas de Israel? Fez bem. Acredita em Efraim sendo a casa de Israel? E Judá sendo a casa de Judá, e que Deus vai unir Efraim e Judá, conforme ele falou em Ezequiel 37? Fez muito bem. Acredita que Efraim não é apenas um filho de José, uma tribo esquecida, que Deus destaca muito, não é? Por que Deus fala tanto de Efraim em Oséias? Tanto de Judá? Tanto da casa de José? São enigmas que agora Deus nos trouxe luz. Você acredita que Efraim agora é um reino? E ele representa o reino dos gentios? Fez muito bem, irmãos. Muitas pessoas não sabem disso, mas Deus... Eu acredito que ele, assim como está separando irmãos, ele me separou para fazer a expansão dessa ideia no Brasil. E eu acredito que isso vai passar para o mundo todo. Eu queria que pessoas traduzissem os meus vídeos para inglês, para outras línguas, para que isso expandisse de maneira mais forte. Eu sei que tem americanos e hispanos que já falam disso, mas no Brasil eu estou trazendo esse trabalho e eu não vou deixar ninguém roubar essa glória minha. Eu me glorio nisso no Senhor. Tem pessoas que querem usurpar isso de você a todo custo, por causa da inveja. Mas isso é fato. Assim também como a revelação do templo de Ezequiel, essa que vocês estão ouvindo no canal, Deus me escolheu, escolheu o irmão Pedro e escolheu o Igor para fazer a expansão dessa ideia com muita conexão bíblica no Brasil. E Deus ainda vai chamar muitas outras pessoas que vão entender e vão fazer a expansão dessa ideia. Porque essas ideias trazem luz e restauração no reino milenar. Restauração no nosso tempo para a restauração do reino milenar. E vocês compreendem o que eu estou falando. Isso que me alegra, porque muita gente entende o que eu estou falando. E sabe que se eu errar, eu vou voltar atrás. Muitas pessoas já me conhecem. Eu não estou vendendo livros, estou? A mensagem que eu estou ensinando, ela é gratuita para todos, não é? Um dia alguém me perguntou no canal e um dia eu digo a questão de 2 semanas, por aí. Os apóstolos não cobravam para ensinar, por que você está cobrando? A pessoa comentou isso porque ela viu que em alguns vídeos eu falo dos contribuidores. Eu estou no Brasil, irmãos, não é porque eu estou trabalhando em alguma empresa ou eu sou um homem... bem sucedido numa área. Eu não sei fazer nada, irmãos. Se eu não tivesse esse trabalho aqui, eu estaria na fila de um shopping, trabalhando num shopping. É o que eu sei, o que eu poderia fazer, né? Eu não tenho outro tipo de conhecimento. Ou eu estaria num posto de gasolina, ou sei lá, num mercado. Eu estaria fazendo qualquer outra coisa a não ser isso daqui. Entendeu, irmãos? Porque eu fui sempre operário de linha. Eu não estudei. Aliás, eu tive chance de estudar outras línguas, de fazer alguma faculdade. Eu tive chance. Mas eu preferi estudar a palavra de Deus. Eu tomei essa decisão na vida. Eu larguei o marketing multinível para tomar essa decisão. E eu sei que o que eu faço é bíblico. Sabe? Pedir ajuda para os irmãos. Aliás, como não fui eu que comecei isso, eu me sinto mais à vontade de falar. Irmãos começaram essa obra. Infelizmente, alguns deles não estão mais comigo. Mas eles começaram, né? Eles ouviram a voz de Deus naquele momento. Hoje não estão, cada um tem seus motivos, mas pelo menos 3 deles permanecem até hoje. Eles que formaram o grupo, Deus tem abençoado, tem prosperado, tem me dado o que eu nunca tive na vida. Então, está trazendo a expansão dessa palavra. E de vez em quando eu convido pessoas para entrarem no grupo para me ajudar. Inclusive agora mesmo é uma oportunidade para você fazer isso. Você entrar e me ajudar. Por que você não pode fazer isso? É contra a Bíblia? Se você decidir não fazer, você não está ouvindo a palavra do mesmo jeito, irmão? Aí eu perguntei para esse irmão, você está pagando alguma coisa para ouvir meu vídeo? Só isso. Só foi uma pergunta simples. Não está pagando. Mas não custa nada você semear na vida daquele que te semeia coisas espirituais. Entendeu? Se você já está fazendo isso em outro canal, em outro lugar e não tem condições mais, Deus sabe. Mas se você, tendo condições, sendo nutrido espiritualmente, tem oportunidade e não faz, Deus vê. A lei da semeadura. A lei da semeadura vale para a contribuição na vida dos santos também. E cada santo que recebe as contribuições tem que ser achado fiel diante do Senhor. Ou seja, tudo que eu vou gastar eu tenho que pensar. Isso foi custo de suor. Agora, irmãos, voltando para o que foi proposto no início do vídeo, houve sim uma grande inspiração arquitetada, uma grande inspiração divina do Espírito Santo, arquitetada por ele nas cartas. Então veja que nenhum dos apóstolos pensaram entre si. Vamos combinar entre nós para que a gente não escreva Efraim, Judá, as duas casas de Israel. Vamos combinar e vamos fazer um teste com a igreja. Eles não combinaram. Então, outras pessoas que não concordam com essa doutrina, que é bíblica, elas podem usar esses argumentos. Você acha que eles combinaram para não falarem? Você acha que se fosse bíblico, eles não falariam o que você fala de maneira tão clara? As duas casas de Israel, Efraim e Judá, os gentios fazem parte de Efraim e vão se unir com a casa de Judá e formar o Israel de Deus. Tudo isso é bobagem, é tolice. Eu já ouvi pessoas falando isso, irmãos. Só que eu pego os textos que o apóstolo Paulo citou em Efésios, em Romanos, em Gálatas e levo vocês aonde? Nas duas casas de Israel, em Efraim e Judá. E eles não podem desconstruir isso. Essa foi a estratégia do Espírito Santo. Eles não conseguem pegar as referências, levar você lá nos profetas e falar, não tem nada a ver. Não consegue, é impossível fazer isso. Até quando o apóstolo Paulo fala de última trombeta, o que eles gostam de ir lá para desfazer também, né? Falar que a última trombeta não é trombeta de arrebatamento, coisa nenhuma, que aquela última trombeta não é de Apocalipse, é uma outra última trombeta que não é a última. E aquela confusão toda, né? Aquela confusão daquela mente tenebrosa, pré-tribulacionista. Aí, quando o apóstolo Paulo fala da última trombeta, ele fala, então se cumprirá a palavra que está escrita. Aí sabe o que o apóstolo Paulo cita? Oséias 13. Aonde está, ó morte, a tua vitória? E está lá em Oséias 13. Aonde está, ó morte, a tua vitória? Agora, o que fez o apóstolo Paulo lembrar que aquele texto de Oséias 13 estaria conectado com uma última trombeta? Eles não sabem explicar. O que fez o apóstolo Paulo lembrar de escrever para a igreja dos gentios e falar aquilo? Sabe por quê? Porque lá em Oséias 13, três versos antes de estar escrito, ó morte, cadê a sua vitória? O que Deus está falando? O que o Espírito Santo está falando? Eu livrarei Efraim do Sheol, aonde estão os mortos. Efraim, por que o Espírito Santo está preocupado com uma tribo, com o filho de José, com meia tribo? Por quê? O apóstolo Paulo entendeu o mistério, irmãos. Até no toque da última trombeta, o apóstolo Paulo fala de Efraim. Agora, 1 Coríntios 15, né? Ele não poderia abrir ali aspas e falar assim, como está escrito, irmãos? Assim, do jeito que eu estou falando, ele não poderia falar isso? Então se cumprirá, esse corpo mortal se revestirá de mortalidade, etc e tal. Então se cumprirá a palavra que está escrita, ó morte, cadê a tua vitória? E aí, irmãos, ele falando, né? Ele escrevendo. E aí, irmãos, se cumprirá o mistério de Efraim e Judá. As duas casas de Israel serão restauradas. Ponto final. Ninguém mais iria contrariar. Entendeu? Mas Deus não quis que essa doutrina fosse manifestada dessa maneira. Uma maneira onde não há meditação, onde não haveria conflitos mentais. Você pode ver, você entende, irmãos, o que eu estou falando? O resultado é o mesmo. Nós vamos em Oséias. Opa, peraí, por que Efraim? Até quem não conhece a doutrina e fosse fazer isso, iria ficar, né, com uma pulga atrás da orelha, coçando a cabeça. Mas por que Efraim? Por que Oséias está falando tanto de Efraim? Aí você iria buscar as promessas, ué. Aonde que Deus começa a falar de Efraim na Bíblia? E aí você segue o rastro, segue o caminho para ver aonde isso vai dar. Esse é o plano do Espírito Santo, ou seja, ele não entregou fácil. Hoje nós vemos de maneira claríssima. Então eu chego no seguinte resultado. O Espírito Santo programou todas essas linhas para criar divergências em consciência. Não que o Espírito Santo programou a contenda no meio do povo. Porque uma vez que você estuda a palavra com coração, lembra? É com todo o coração, com toda a força, com toda a alma, com todo o entendimento, amando a Deus, você chega nessas clarezas que eu estou expondo para vocês. E aí, é claro que se tem linha humana, porque pré-tribulacionismo é linha humana, calvinismo é linha humana e diabólica. Você vai ter que lutar contra essas doutrinas. E Deus achou justo isso. Pareceu bem ao Espírito Santo que essas coisas fossem assim, irmãos. Tem pessoas que acham que não pode ter contendas. Você já viu aquelas pessoas do amor? O do amor. Não, tem que amar. Eu amo todo mundo. Eu amo fulano, eu amo ciclano. Eu não tenho briga com ninguém. É o amor. Isso não é amor coisa nenhuma, irmãos. Isso é falsidade. Paulo fala que há necessidade de haver contendas no meio do povo. Para quê? Para o Espírito Santo se alegrar com as contendas? Não, para que os fiéis se manifestem. Eu já contendi muito contra a verdade, irmãos. Já contendi. Mas eu aprendi a me dobrar para a verdade de Deus. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Bota o joelho no chão perante a verdade. Isso que você tem que fazer. Rejeita o que é mal perante os olhos do Senhor. Vocês entenderam então que não foi coincidência no Novo Testamento todinho está falando das duas casas de Israel, mas não aparecer escrito? Ainda você pode dizer assim, eu não concordo com isso aí que você está falando, eu estou achando aí uma forçação de barra. Então eu posso dizer o mesmo. A linha pré-tribulacionista é uma forçação de barra. A linha calvinista é uma forçação de barra. Isso não é argumento lógico, de raciocínio. Isso é um escape. Você está fugindo pela porta mais fácil ali. Está fugindo da responsabilidade de estudar e de colocar à prova o que eu estou falando. Mas veja que no Novo Testamento acontece um caso semelhante. O apóstolo Paulo não está falando do chifre pequeno. Eu não vejo o apóstolo Paulo falar do chifre pequeno. Nem João. Aí você pode dizer, aí que você me engana, aí que você engana, tá enganado, Luiz. João tá falando do anticristo. Paulo tá falando do homem da iniquidade. Quem que você acha que é o chifre pequeno? Tá aí. Você tá vendo que ele não escreveu o chifre pequeno? Mas tá falando do chifre pequeno. O apóstolo Paulo não escreveu os 10 chifres da besta. Mas ele tá falando em 2 Tessalonicenses. Em 2 Tessalonicenses capítulo 1, ele tá falando dos 10 chifres da besta. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele está focando no chifre pequeno que se engrandece. Tá vendo? Os mesmos resultados, através de outras palavras. A mesma coisa acontece com as duas casas de Israel, com Efraim e Judá. E agora respondendo aquela pergunta lá do início do vídeo, que talvez você tenha esquecido. O irmão que me perguntou, essas coisas do tempo de Ezequiel são coisas grandiosas. Por que os apóstolos não falaram dela? Por isso, irmãos. Porque eram coisas para o nosso tempo. Veja que os apóstolos de Cristo não falaram de nações que restam. Aonde que está escrito o apóstolo Paulo falando que as nações vão restar e vão entrar no reino milenar? Não dá essa ideia, irmãos. Dá até entender que não resta nada. Se eu leio 2 Pedro capítulo 3, aonde Pedro fala que no dia do Senhor os céus vão sair com estrepitoso estrondo e a terra e os elementos que nela há serão afetados, eu posso imaginar, com a minha imaginação, que tudo vai ser destruído. E como eu não vejo nenhum outro apóstolo falando de nações que restam, ou seja, a linha calvinista está quase que formada aí. Você está entendendo como é limitante você só ficar no Novo Testamento? E quando eu disse só ficar no Novo Testamento, eu não estou dizendo que tem mais luz no Antigo. Porque o Novo Testamento é um resultado, é uma equação do Antigo. Só que eu estou propondo aqui para você o que o Espírito Santo fez. A programação. Ninguém pode afirmar que nações não restam, que nações não vão entrar no reino, que não vai sobrar o Egito, a Síria, só porque os apóstolos não falaram, porque está escrito nos profetas. Mas eles não falaram porque não era assunto para que eles tratassem na época. Por isso que nós estamos tratando hoje. Entendeu? E nós conseguimos colocar em conexão as palavras dos apóstolos e as palavras dos profetas, mesmo que eles não escreveram literalmente. Porque alguns dos textos que Paulo citou em assuntos diferentes, você vai buscar as frases lá no profeta e você vai se encontrar no contexto imediato de nações que restam. Você vai encontrar. Quer um exemplo disso? 1 Tessalonicenses capítulo 3. O apóstolo Paulo fala lá no último verso o seguinte. Eu vou buscar aqui, irmãos, porque ler com exatidão fica melhor. 1 Tessalonicenses capítulo 3, olha que interessante, verso 13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus, Pai, e na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Talvez você não tenha identificado nada aqui, né? Mas Paulo está falando que na vinda de Deus e do Senhor Jesus, né? Na presença, ele fala, na presença do nosso Deus e Pai, e na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos, é um texto que se encontra lá em Zacarias. Eu vou buscar para vocês, Zacarias 14, verso 5, vou ler o verso completo. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus com todos e todos os seus santos com ele. Está aqui, irmãos, esse é o texto que o apóstolo Paulo usou em 1 Tessalonicenses capítulo 3, antes de falar do arrebatamento, de maneira claríssima, em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Ok? Já deu luz aí, né? Olha o que tem no contexto imediato. Verso 9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Olha o verso 16. No mesmo contexto, hein, irmãos? Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano a ano para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Duas coisas que o apóstolo Paulo, nenhum outro apóstolo, tratou no Novo Testamento, mas se encontra no mesmo contexto do texto que ele citou em 1 Tessalonicenses 3 ao falar do arrebatamento. Olha só, o Espírito Santo está falando que vão restar nações. Todas as nações que restarem. E ainda conectou isso a um evento chamado de Festa dos Tabernáculos, o que dá a entender que o reino de Cristo está anexado, conectado com a Festa dos Tabernáculos. Está aí, ó, mistérios sendo revelados. Ou seja, restam nações. O apóstolo Paulo não falou com todas as palavras, irmãos, mas ele citou um texto em 1 Tessalonicenses 3, que no contexto fala de nações restantes. Ou seja, todos esses fatos estavam na mente do apóstolo Paulo. E o mesmo eu posso falar do templo de Ezequiel. O apóstolo Paulo citou vários textos do templo de Ezequiel, não do templo, né, mas do contexto que se encontra de Ezequiel do 40 a 48, nós vemos alguns dos textos citados na sua carta, e isso mostra que ele não desconhecia aqueles mistérios. O apóstolo Paulo espiritualiza. Vamos supor, o tabernáculo, né? Tabernáculo de Moisés. O escritor de Hebreus fala isso, né? Ele espiritualiza o tabernáculo como sendo figura da igreja. Pedro espiritualiza o templo de Salomão como sendo figura da igreja. As pedras vivas, né? O templo de Salomão foi edificado com muitas pedras. Paulo, ele fala que nós somos o santuário de Deus. Então você vê que todos os templos anteriores, eles foram espiritualizados na igreja. O tabernáculo de Moisés pelo escritor de Hebreus. O templo de Salomão por Pedro. Em Efésios 3 nós temos também uma nota ali do templo reedificado, o templo que Neemias e Esdras terminaram, né? Começou com Zorobabel e com Josué e terminou com Neemias e Esdras. E Paulo faz algumas citações desse templo em Efésios 3 e espiritualiza o fato, mas você não vai ver nenhuma citação do templo de Ezequiel sendo espiritualizado na igreja, falando que nós somos as portas do templo, nós somos as cozinhas, Nós somos as panelas da casa do Senhor, nós somos os altares do sacrifício, as carnes do sacrifício. Não há esse tipo de espiritualização dentro do templo de Ezequiel. E isso também não foi coincidência. Entendeu o mistério, irmãos? É isso. Isso que eu queria falar para vocês. A programação do Espírito Santo. Então é isso, eu queria que vocês deixassem nos comentários o que vocês entenderam, o que vocês não entenderam, porque através de vídeos como esse, se bem que esse ficou longo, né? Mas através de vídeos como esse do podcast, eu posso responder com mais facilidade os irmãos, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor, Deus abençoe e até os próximos estudos.